Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jauber Pereira. É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado a interagir com a gente a partir do nosso WhatsApp, o 98987-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos e mais uma apresentação do seu Central Esportes. Hoje, quinta-feira, já são 30 de janeiro do ano de 2025 e vamos aos principais destaques de hoje. Sampaio. Tricolor maranhense vence o Pinheiro e segue invicto no Campeonato Maranhense. Moto. Capão do Norte conquista o seu segundo ponto no Campeonato Estadual. Maranhão. A tricolor maranhense segue em ritmo forte de preparação para o confronto do próximo domingo contra a equipe do Imperatriz. Cavalo de Aço entra em campo daqui a pouco para enfrentar o time do Viana em casa. Uma vitória dará à equipe colorada a vice-liderança no campeonato estadual. Pinheiro. Búfalo da Baixada perde a sua segunda partida fora de casa no estadual e agora vai buscar a sua reabilitação em território adversário. E Leão dos Cocais chega ao seu segundo ponto no Campeonato Maranhense. O sinal de alerta continua ligado lá na região central do estado. Também pelo campeonato, pelo cenário nacional, vamos trazer os principais resultados dos jogos que movimentaram as principais competições do Brasil nas últimas horas. Essas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jauber Pereira. É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Vamos aproveitar para abraçar as pessoas que estão acompanhando a gente aqui através das rádios parceiras. Aproveitar aqui para abraçar o grande Calvé. O grande Calvé que está com a gente lá em Bacabeira, através da Rádio Bacabeira FM. Também participa com a gente as pessoas lá na cidade Açailândia, através da Rádio Esperança FM. Na cidade Pedro do Rosário, estamos na Rádio Sucesso. Estamos ainda na cidade de Vitorino Freire, através da Rádio Meio Norte 91,9. Rádio Cadencial FM Itaipava do Grajaú. Estamos ainda na cidade Urbano Santos, através da Rádio Manancial. Rádio Buriti FM em Buriti Cupu. Lá da cidade Nova Olinda, estamos na Rádio Iexuá. Rádio Comunidade Viva em Dom Pedro. Estamos também na Rádio Impacto em Vargem Grande. Na capital maranhense, estamos em algumas emissoras, entre elas a Rádio Alvorada. Estamos também na Rádio Balaiada FM de Nina Rodrigues, Rádio Porto FM em Porto Franco e ainda na Rádio Jitirana FM na cidade de Barra do Corda. Na sequência, vamos trazer também as outras emissoras que participam com a gente na retransmissão do Central Esporte, fazendo essa parceria importante na retransmissão da maior rede ligada pelo esporte no estado do Maranhão. Mas vamos começar o programa de hoje trazendo as informações do mais querido aqui em nossa emissora. Sampaio. Tricolor maranhense foi a campo na noite de ontem, venceu o Pinheiro e segue invicto no Campeonato Maranhense. Quem tem as informações do tricolor do estado é ele. É com você, Noel.
Olá, Jauber. O Sampaio Corrêa confirmou o seu favoritismo no jogo desta última quarta-feira à noite no estádio Castelão ao vencer o Pinheiro pelo placar de 3-1. Os gols da Bolívia querida foram marcados pelo lateral direito Jô, cobrando falta, e o zagueiro Fábio Aguiar, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o lateral esquerdo Thiago Rosa ampliou para a Bolívia querida. Já nos momentos finais, o Pinheiro descontou com o jogador Caivano. Com o resultado, o Sampaio Corrêa se mantém invicto e líder isolado do estadual 2025, com 13 pontos, e essa foi a quarta vitória consecutiva do Tricolor de Aço na competição. Autor do terceiro gol, o lateral esquerdo Thiago Rosa, não escondeu a sua satisfação por este momento na Bolívia querida.
Graças a Deus eu consegui estar ali no momento certo, né? O Wendel achou um passe importante ali para mim, eu consegui ser feliz no chute. E essa vitória, mais uma vez, foi muito importante, né, para nós. E agora vamos aproveitar esses dois dias aí para descansar, porque sábado já tem o clássico, né? E a gente tem que estar tá todo mundo pronto e inteiro para poder desempenhar um bom futebol de novo.
O Sampaio agora já foca no Super Clássico. Neste próximo sábado vai enfrentar o Motoclube de São Luís. E outra informação é que o Tricolor de Aço poderá anunciar nas próximas horas a contratação do meia Henrique, jogador de 21 anos de idade, que vem do Madureira do Rio. O atleta ontem estava no Castelão assistindo a partida entre Sampaio e Pinheiro. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Noel Soares, trazendo as últimas da Bolívia querida, que, como eu disse, foi a campo ontem, não teve aí nenhuma dificuldade e venceu o Pinheiro pelo placar de 3-1, aí o Pinheiro fazendo o seu gol de honra nos últimos minutos da partida. Com esse resultado, o Sampaio foi a 13 pontos conquistados em 5 jogos disputados, 4 vitórias e apenas um empate. Está de bem com a vida o tricolor maranhense. Mas agora vamos direto ao CT Pereira dos Santos com a equipe do Motoclube. Pau do Norte, que conquistou seu segundo ponto no estadual na tarde dessa quarta-feira. Quem tem as informações do Papão é ele,
Carlos Roger.
É com você, Carlos.
Olá, Jauber Pereira. O Papão do Norte conquistou mais um ponto no Campeonato Maranhense de 2025. O time segue sem vencer, com 2 empates e 1 derrota. A equipe rubro-negra voltou a campo na tarde de ontem, enfrentou o Tuntum no estádio Rafael Seabra, no interior do estado, e empatou em 1-1. Luiz Gustavo abriu o placar para o time motense no primeiro tempo, mas a equipe adversária chegou à igualdade ainda na primeira etapa. Com o resultado, o Papão chegou ao segundo ponto conquistado na competição e permanece na quinta colocação na tabela de classificação. O Papão foi a campo com Alan Thiago, Wesley, Ian Christian, Maurício e Gustavo Rodrigues, Pedro Dias, Matheus dos Anjos e Danilinho. No ataque, Bolinha, Magno e Luiz Gustavo. Nessa partida, o técnico Zé Augusto promoveu 3 alterações: entradas de Matheus dos Anjos no meio e Bolinha no ataque. A outra alteração foi tática: o deslocamento do Wesley do ataque para a lateral direita. O próximo compromisso do time motorizado será no próximo sábado contra o Sampaio, no primeiro Super Clássico do ano. Com informações do Papão do Norte, para o Central Esportes, Carlos Roger.
Muito obrigado, é o grande Carlos Rocha também trazendo as informações do Motoclube, que não conquistou, ainda não conseguiu conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Maranhense da edição de 2025. Foram 3 jogos disputados até o momento, 2 empates e 2 empates e 1 derrota. Ainda não conseguiu vencer, então o time vai buscar a sua primeira vitória na competição, jogando exatamente contra o seu arquirrival no próximo sábado no estádio Castelão, na capital maranhense. O Moto, que tem apenas 2 pontos conquistados, enquanto a equipe do Sampaio chegou a 13 pontos conquistados e garante, pelo menos já consegue garantir a sua classificação para a segunda fase do campeonato estadual. Mas já que falamos do Moto Clube, agora vamos trazer as informações do Leão dos Cocais aqui no Central Esportes. A equipe da região central do estado, que chegou ao seu segundo ponto conquistado estadual, e o sinal de alerta continua ligado lá na equipe do Tuntum. Quem tem as informações da região é o repórter Riba Filho.
Olá, Olá, Jauber, e a todos ligados no Central Esportes. Na tarde de ontem, o time do Tuntum enfrentou o Motoclube no estádio Rafael Seabra em mais uma rodada do Campeonato Maranhense, em um jogo bastante disputado. O Leão dos Cocais criou as melhores oportunidades, mas saiu atrás no placar e teve que buscar o empate. A partida começou equilibrada, mas foi o Motoclube quem abriu o marcador logo aos 5 minutos do segundo tempo. O camisa 11, Luiz Gustavo, converteu um pênalti e colocou o time rubro-negro em vantagem. Mesmo em desvantagem, o Tuntum não se abateu e seguiu pressionando o adversário, criando boas jogadas ofensivas. A insistência do Leão foi premiada aos 13 minutos do segundo tempo, também em cobrança de pênalti. O camisa 9, o atacante Nicolas, bateu com categoria e deixou tudo igual no estádio Rafael Seabra. O Tuntum manteve o ritmo forte, chegando com perigo à meta adversária, mas sem conseguir virar o placar. O time do Tuntum ainda teve um gol anulado. Agora o time do Tuntum se prepara para o jogo deste sábado às 3h30 da tarde contra o Pinheiro no estádio Rafael Seabra, mais uma vez diante da sua torcida. Vamos ouvir agora os atletas, os atacantes Nicolas e Adria e o zagueiro João Vitor falando desse empate e falando também desse gol anulado que foi bastante criticado, não só pelos jogadores e diretoria do Tuntum, como pela torcida. Um gol que foi realmente, né? Um gol aí que o Tuntum marcou. Era para ter ganho um jogo de 2-1, mas a arbitragem, mais uma vez, prejudicando o time do interior.
É, jogo muito bom. É, infelizmente, não foi o resultado que esperávamos, mas lutamos até o fim. É, sabemos que não foi por conta só da gente também. É, espero que a federação, alguém tome de conta, veja, reveja as imagens do jogo de hoje e procure fazer alguma coisa, agir, porque já está demais. Toda vez isso. É, prejudica um trabalho que a gente faz a semana toda aqui, é, nossa família assistindo tudo que a gente faz aqui, e chegar no dia de um jogo que a gente se entrega o máximo, se doa o máximo e acontecer isso. É, no resto é trabalhar, levantar a cabeça e trabalhar, que se Deus quiser vamos sair com a vitória no sábado.
Agradecer a Deus, se não saiu derrotado hoje, um empate importante também, mas acho que a gente foi prejudicado hoje aqui, acho que a arbitragem prejudicou nós, mas não botar a culpa na arbitragem não. Agora é focar contra o Pinheiro, aqui de novo dentro de casa, pra gente conseguir esses 3 pontos.
É, agora manter a cabeça erguida, trabalhar, né? E ainda tem muito jogo pela frente. A gente não pode se apegar a isso, mas já tem o Pinheiro no sábado aqui dentro do Rafael Seabra. E vamos buscar os 3 pontos. A gente tem que buscar os 3 pontos, tem que pontuar pro decorrer do campeonato.
Ok, muito obrigado aí a participação do repórter o Riba Filho, trazendo essas informações da equipe do Tuntum. Como ele disse aí, ó, os jogadores e também comissão técnica reclamaram bastante desse gol que poderia ter sido confirmado pela arbitragem. E fica também para que a CEAP, a Comissão de Arbitragem do Estado do Maranhão, possa rever essas situações. O Motoclube, que inclusive deu exemplo de críticas à arbitragem. Você lembra que trouxemos aqui também no Central Esportes o Moto, que reclamou bastante daquele pênalti marcado de forma irregular, segundo a própria Federação Maranhense de Futebol, naquele jogo contra a equipe exatamente do Fortaleza, na abertura do campeonato da Copa do Nordeste, edição de 2025. Então agora, o Moto que outrora reclamou, agora, segundo informações, teria sido beneficiado pela arbitragem jogando no interior do estado. Vamos ter que ir a um rápido intervalo, na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Instante só.
Estamos apresentando Central Esporte. Voltamos a apresentar Central Esporte.
Jauber Pereira. Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente. Aqui o nosso WhatsApp, você já sabe, é 98987-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos em mais uma apresentação do seu Central Esportes. Queremos aproveitar o espaço aqui para agradecer as pessoas que nos acompanham através da rádio JUF FM na cidade de Governador Nunes Freire. Estamos também na cidade de Capinzal do Norte Grande, William Coelho, através da rádio Cidade FM, Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Balneário em São José de Ribamar, Rádio Cidade 107 em Bacabal do Grande Genival Silveira, Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes, Rádio Liderança em Tutóia, Rádio Cultura em Matões do Norte, estamos ainda na Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão, Rádio Liberdade em Matões e Rádio Bacabeira FM, já falamos, na cidade de Bacabeira, região metropolitana de São Luís. Agora vamos direto ao sul do estado trazer as informações do Cavalo de Aço aqui no Central Esportes. Colorado da região tocantina que entra em campo daqui a pouco para enfrentar a equipe do Viana em casa. Uma vitória dará ao time da região sul do estado a vice-liderança do campeonato estadual. Mas quem tem as informações do Cavalo de Aço é ele. Sérgio Rodrigues. É com você, Sérgio.
Um grande abraço para você que está sempre acompanhando o programa Central Esportes. E o Cavalo de Aço, mais querido da região tocantina, de olho no compromisso de hoje à noite contra o Viana, às 19h30, no estádio Frei Epifânio da Badia. O time trabalhou na segunda, terça e quarta-feira, inclusive ontem com muita chuva em Imperatriz, está chovendo bastante em Imperatriz nas últimas horas também, mas o time está preparado para o confronto contra a equipe do Viana logo mais à noite no Frei Epifânio. Júnior Conceição no gol, Fabrício, André Penalva, Felipe Almeida e Negueba, Jefferson Prio, Gleidson, Henrique Silva e Wesley Santos, ou Filipinho, Papel e Café. Essa é a provável formação para começar a partida contra a equipe da Baixada Maranhense. Movimentação boa em relação às vendas de ingressos de forma antecipada nos locais de venda, grande movimentação, e o torcedor cavalino espera que, mesmo diante do adversário, que com certeza será difícil, o time do Viana, o torcedor cavalino espera uma vitória. Dentro de casa, no Frei Epifânio da Badia, Cavalo de Aço, caso conquiste os 3 pontos hoje à noite, vai para mais uma vez para a vice-liderança do Campeonato Maranhense. Cavalo hoje tem 8 pontos no campeonato estadual. Então é isso, Cavalo já concentrado, esperando o momento da partida, pisando aí mais 3 pontos. E claro, esse é o pensamento do grupo, diretoria, jogadores e principalmente da torcida do mais querido da região tocantina. O jogo começa às 7h30 da noite desta quinta-feira no estádio Frei Epifânio da Badia, aqui em Imperatriz. Informações do Cavalo de Aço para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, também trazendo as últimas informações do Colorado da região tocantina. O Imperatriz, que é outra equipe que segue invicta no Campeonato Maranhense edição de 2025. Dos 5 jogos já realizados, foram 3 vitórias e 2 empates. A equipe está na terceira colocação com 8 pontos conquistados, mas se vencer hoje a equipe do Viana vai até aos 11 pontos e ultrapassará a equipe do Pinheiro, que é o segundo colocado no momento. É um jogo de suma importância para as pretensões da equipe colorada da região tocantina. Mas agora vamos até o Parque Valério Monteiro trazer as informações do Bode Gregório aqui no seu Central Esportes. Maranhão. Com o pensamento na equipe do Imperatriz, no próximo domingo, jogando na capital maranhense, o quadricolor segue seu ritmo forte de preparação no Parque Valério Monteiro. Nesta quinta-feira, o técnico Flávio Araújo comandará 2 trabalhos. No período da manhã, houve um trabalho técnico e na parte da tarde, outro trabalho também desse nível, uma espécie mini coletivo, será comandado pelo treinador atleticano. A expectativa é que o time vá a campo com poucas alterações em relação àquela formação que jogou no último final de semana e venceu a equipe do Viana pelo placar de 1-0, jogando na casa do adversário. Esse jogo marcará também o reencontro do Maranhão com a sua torcida, já que o time atleticano jogou a primeira partida contra a equipe do Moto, venceu até os 47 do segundo tempo, mas acabou tomando o gol do time adversário. De lá para cá, foram dois os outros jogos realizados no interior do estado. Então, esse jogo será também o reencontro do time atleticano com a sua torcida no estádio Castelão. Agora vamos direto à região da Baixada Maranhense. Olha, não deu para a equipe do Pinheiro. O PAC foi ontem à noite a campo, não conseguiu superar a equipe do Sampaio Corrêa. Quem tem as informações é ele, Riba Filho.
Pinheiro. Estou de volta, Jauber. O time do PAC foi derrotado ontem à noite no estádio Castelão em São Luís pelo Sampaio Corrêa pelo placar de 3-1. Mas mesmo perdendo, continua na vice-liderança do Campeonato Maranhense com 9 pontos, atrás do Sampaio Corrêa, que tem 13 pontos. O time do Búfalo da Baixada permanece em nossa capital em São Luís e depois do almoço, às 13 horas, pega a estrada para a cidade de Tuntum, onde neste sábado, às 3h30 da tarde, enfrenta o time do Leão dos Cocais no estádio Rafael Seabra. O time do PAC, do Pinheiro, faz um treino a pronto amanhã no estádio Rafael Seabra, já visando o jogo deste sábado no estádio Rafael Seabra. Riba Filho, de Bacabal e do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, trazendo também essa informação da equipe do Pinheiro. E a informação que temos é que o time nesse momento aí realiza a viagem, o início da viagem com destino à cidade de Tuntum. A expectativa é que amanhã a equipe já possa realizar algumas atividades no palco da partida, que será exatamente o estádio Rafael Seabra, que mais uma vez estará aí pronto para receber mais um jogo do Campeonato Maranhense, edição de 2025. Agora vamos falar de campeonatos estaduais. Tivemos vários jogos nessa quarta-feira, mas quem traz os detalhes é o nosso repórter André Luiz Mendes.
Nacional.
Pelo Campeonato Gaúcho, Juventude derrotou o Guarani de Bagé 1-0. O Internacional faturou o São José por 2-0. Logo mais, a bola rola para o Monzon diante da equipe do Grêmio. Campeonato Goiano, Goiás fez 1-0 na Jataiense. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, o Atlético recebe o Goianese e o Vila Nova encara o craque de Catalão. Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro tem clássico hoje, enfrenta o América às 10 da noite em Belo Horizonte. Campeonato Paraense, o Paysandu derrotou a Tuna Luso do Brasil por 2-1. A bola vai rolar daqui a pouco, 8 da noite, para Águia de Marabá e Remo. Campeonato Paranaense, o Atlético empatou com o Cianorte 1-1. Curitiba só joga na quinta-feira. Campeonato Paulista, empate ontem entre Palmeiras e Red Bull Bragantino 0-0. Destaque da rodada do Paulistão, o São Bernardo recebe o Santos. Às 19h45, a Ponte Preta recebe o Corinthians. E às 21h35, a Portuguesa encara o São Paulo. Campeonato Pernambucano, Santa Cruz venceu o Retrô por 1-0. Daqui a pouco, bola rolando às 8 da noite para Esporte Jaguar. Taça Guanabara, às 7 da noite, o Maricá recebe o Vasco da Gama. 8h30 tem Volta Redonda e Portuguesa e às 21h30, o clássico no estádio Newton Santos, que a Nacional vai transmitir para todo o Brasil, Botafogo e Fluminense. Campeonato Catarinense, Figueirense e Concórdia, Chapecoense e Avaí é o clássico, Criciúma e Joinville. Campeonato Cearense, o Ceará vai encarar o Iguatu a partir das 8h30 da noite. Situação do jogador Neymar, era prevista a chegada para hoje, pode acontecer amanhã. O Santos ainda prevê uma festa na próxima sexta-feira envolvendo o Pacaembu e também a Baixada Santista, a Vila Belmiro, mas nada disso está ainda resolvido devido às fortes chuvas que vem caindo em São Paulo. E o Flamengo anunciou de forma oficial a contratação de Danilo, vindo da Juventus, jogador da seleção brasileira, que pode atuar em duas posições, ou na lateral direita, ou até como zagueiro do time rubro-negro. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Muito obrigado ao grande André Luiz Mendes também trazendo essas últimas informações. E olha, o Palmeiras trabalha para finalizar a saída de Rony para o Al Rayyan do Catar. Ele será a sexta saída do elenco no início deste ano. A diretoria agora busca fazer os últimos ajustes no mês, aí para que o Palmeiras, para aproveitar exatamente esse último mês para a janela de transferência de 2025. Depois de idas e vindas, o Verdão deu sinal verde para o Camisa 10, para que ele se junte ao time comandado por Arthur Jorge, ex-Botafogo. O negócio não está totalmente fechado. mas avança rapidamente, pois a janela do Catar encerra amanhã. O acordo precisa sair até amanhã, portanto. Após a confirmação, o Palmeiras terá negociado nesse começo de ano as saídas de Zé Reis, Zé Rafael, Gabriel Menino, Lázaro, Dudu e agora Rony. Desses, apenas o zagueiro ainda estava nos planos para 2025, mas o clube aceitou a venda do jogador para o Manchester City da Inglaterra, após a proposta de 35 milhões de euros, o equivalente a cerca de 219 milhões em reais. Outros dois jogadores do elenco ainda podem sair, Michel e também o Atuesta. Ambos participam da rotina com o restante do grupo na academia de futebol e estão à disposição no Paulistão. Mas a ideia do Alviverde é buscar novas equipes para a dupla de jogadores. A avaliação do Palmeiras é que boa parte do grupo está definido no momento, restando ajustes pontuais no mercado até o dia 28 de fevereiro, quando encerra a janela de transferência do futebol brasileiro. E com essas informações, a gente se despede aqui no seu Central Esportes. Fica o convite para que possamos nos reencontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Tenham todos uma excelente quinta-feira e até a nossa próxima oportunidade.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.